Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questões 598, 599. Individualidade e consciência nos animais. Vamos lá, são duas questões que vão dar um tema que a gente vai desenvolver nas outras da frente, porque são dois temas muito centrais. Um é a individualidade, o outro a consciência. Vamos para a pergunta. 598. Pergunta Kardec: a alma dos animais conserva, após a morte, sua individualidade e a consciência de si mesma? Individualidade e consciência, como sabemos, são coisas bem diversas. O que é a individualidade? São as características específicas, está relacionado com a memória, está relacionado do jeito de ser, isso é a individualidade, certo? Por exemplo, um cachorro que tem determinados hábitos, ao desencarnar, ele continua com esses hábitos, porque esses hábitos são uma característica da individualidade dele. Se ele é mais assustado, se ele é mais tranquilo, se ele é mais agressivo, se ele é mais medroso, se ele é mais, enfim, né, tem um instinto de caça maior, tudo isso permanece, né? Se a individualidade permanece. Vamos ver a resposta. Isso permanece? Pergunta Kardec. A individualidade permanece, o jeito de ser, as habilidades, as características. Por exemplo, cachorros que são capazes de guiar pessoas com deficiência visual, eles têm uma habilidade específica. Ao desencarnar, esse cachorro continua com essa habilidade específica? É isso que Kardec está perguntando. Ele continua sendo o que ele é? Isso é individualidade, né? Ele continua sendo o que ele é? Resposta: sua individualidade, sim. Quer dizer, então, o animal, ao desencarnar, ele continua sendo o que ele é. Um urso, né, acostumado a caçar e tal, forte, ele não vai desencarnar e ter uma individualidade de uma formiga, de uma lesma, ele não vai sair se arrastando, né? Ele vai continuar sendo o que ele é. Então, a individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. Então, os espíritos também estão separando. Individualidade é uma coisa, consciência de si é outra. Então, sua individualidade, sim, e não a consciência do seu eu. A vida inteligente continua no estado latente, né? Então, a gente não vai aprofundar tanto, né? Até porque a gente trabalha aqui uma ou duas questões por programa, e é um estudo introdutório, é um estudo de apresentação, né? A gente espera que no futuro a gente possa aprofundar esses grupos de questões. Então, o que é que tem que ficar claro? Do ponto de vista espírita, a individualidade dos animais não se dissolve. Nisso, o espiritismo difere até de outras doutrinas reencarnacionistas, né? O budismo, por exemplo, algumas vertentes do budismo, que, como a gente sabe, o budismo tem mais de 1.000 escolas diferentes, na verdade, mais de 1.200. Então, assim, algumas dessas 1.200 escolas do budismo, elas pregam a dissolução da individualidade, né? Você se dilui, então você não é mais um nada, você é nada, né? Kardec coloca que isso é quase a doutrina materialista. Para o espiritismo, nem nós, seres humanos, nem os animais perdem a individualidade, né? Nem os que estão abaixo, nem os que estão no nosso nível, nem os que estão acima de nós perdem a individualidade continua, certo? O que é que vai diferenciar os animais de nós? A consciência do eu. Um animal não tem essa consciência. Não vou trabalhar isso aqui bastante, porque lá na a partir da questão 600, Kardec volta a esse tema e aí a gente vai dar mais atenção a esse tema tão importante da consciência, né? Da consciência. Vamos então agora para entender uma consequência dessa questão. Kardec pergunta: a alma dos animais tem a escolha de encarnar em um animal em vez do outro? Olha que pergunta delicada. Um cachorro pode, de alguma maneira, escolher reencarnar como um leão, como um urso, Um urso pode pedir para reencarnar como um gato? Quer dizer, como é que é isso? Olha que pergunta delicada. Como é que isso funciona na prática? Como é que vocês fazem? Resposta, vamos lá. Não, ele não tem o livre-arbítrio. Olha que interessante. O animal encarnado, ele tem, como a gente já estudou questões atrás, um certo livre-arbítrio, né? Dentro, como a gente já explicou, né, da esfera de ação dele. Talvez ele pode escolher entre atacar e não atacar. Ele pode escolher entre enfrentar um perigo e correr. Isso é livre-arbítrio, mas é limitado. Esse livre-arbítrio que ele possui dentro da condição material, nas resoluções dos desafios materiais que a natureza vai apresentar para ele, que ele deve lidar com eles, deve enfrentar de forma ou outra, ele não tem nenhuma espécie de livre-arbítrio no mundo espiritual. Então não há essa escolha, né? O animal encarnado, ele pode ter escolhas. Né? Ele pode escolher sair, quando ele está saindo de casa, digamos, ele fugiu, ele pode escolher ir para um lado ou para o outro, para a direita ou para a esquerda, ele pode escolher ir mais longe ou mais perto, enfim, tem escolhas, são escolhas, ele está ali livre, ele vai escolher. Ele pode escolher caminhar até se perder, né? Enfim, depois voltar depois de 2 dias, como acontece, enfim. Ou pode escolher dar uma volta no quarteirão e depois voltar para casa. São escolhas, tá certo? Ele tem escolha. No plano espiritual, não há essa escolha, né? Então, o que acontece com o animal no mundo espiritual? Bem, aí a gente vai ter a questão 600, que é uma questão muito, muito longa, tá certo? Eu vou fazer apenas. Vou tocar em alguns aspectos dela, já que está na questão anterior. Quando Kardec vai fazer essa diferenciação da individualidade e da consciência? Os espíritos vão falar uma coisa muito curiosa que até hoje eu nunca vi palestra, nunca conversei com um espírita que tivesse isso claro. Tá certo? O quê? Normalmente nós espíritas achamos que o principal atributo nosso, seres humanos, é a inteligência ou a individualidade. São duas coisas. Bem, os animais possuem, como já vimos, inteligência e individualidade. O nosso grande diferencial, o nosso grande avanço em relação aos animais é o quê? Não é só uma inteligência mais desenvolvida. E, consequentemente, um livre-arbítrio maior, mas uma coisa que eles não têm. O quê? O que Kardec está chamando de consciência de si mesmo. Isso é muito mais importante do que a gente imagina. Há toda uma discussão, né, nas diversas linhas da psicanálise, nas diversas linhas da psicologia, nas diversas psicologias e nas diversas psicanálises, quer dizer, sobre esse ponto, a pergunta é a seguinte: em que momento nós, seres humanos, temos consciência de nós mesmos? Porque no processo evolutivo, nós repetimos todo o processo animal. O que é que eu quero dizer? Se a gente estudar o feto humano nas suas mais diversas fases, vai ter uma fase que nós somos idênticos aos répteis. Por exemplo, vai ter uma fase que nós somos muito semelhantes aos peixes. Isso quando nós espíritos estamos dentro da barriga da nossa mãe. Então, a nossa estruturação é biológica, psíquica, na matéria, ela repete todas as fases animais. Olha que interessante, né? Então, a gente, com determinadas semanas, talvez o nosso embrião, nós lá, né, formando o corpo, a gente não se diferencie de, por exemplo, um réptil, uma lagartixa, tá certo? Eu sei que eu estou falando aqui solto porque o tema não é esse e precisaria de recursos visuais para explicar isso, mas vocês podem pesquisar. Fases do desenvolvimento humano no útero semelhante à dos animais. Bota aí no Google da vida que dá para encontrar coisas interessantes, tá certo? Tem o trabalho do Walter Oliveira Alves, né, que eu tive o prazer de conhecer, já desencarnou há alguns anos, mas ele tem um livro, nos livros dele, sobre evangelização espírita. Ele tem alguns quadros bem didáticos, bem interessantes sobre isso. Quer dizer, então, nós repetimos, né? Então, a gente volta de certa forma e recapitula, né? A gente pode trabalhar com a ideia de que reencarnar é recapitular as experiências do reino animal. Então, isso é uma coisa. E aí, quando a gente nasce, tem a seguinte discussão nas ciências que estudam o ser humano: em que momento nós temos consciência que nós somos nós? Em que momento eu sei que eu sou eu e não sou você? Em que momento a criança, o bebê, sabe que ele não é a mãe? Porque há um processo de ligação, né? Ali, em determinado momento, ou pelo menos por 9 meses, normalmente, é um corpo só. É um corpo só, né? É um conjunto físico integrado. E depois separa. E aí começa a ter esse trabalho da consciência, o despertar da consciência, porque o espírito está adormecido. Então a pergunta é: em que momento desse despertar do espírito, que está ali adormecido, que foi adormecido no útero, né, e nasceu, em que momento ele tem consciência de si mesmo, né? De uma maneira simples, em que momento ele sabe que ele não é a mãe, né? Que ele olha para a mãe e diz: não sou eu. Este é um outro ser. Então, há muitas pesquisas nesse sentido, né? Em que fase da primeira infância a criança se dá conta que ela é um ser independente da mãe? Não é interessante isso? E aí nós estamos falando de uma consciência física, mas também de uma consciência emotiva, de uma consciência psíquica. Em que momento? E aí tem um atributo que os animais não têm: essa consciência de si mesmo. Dizer: não, eu sou total, eu sou diferente, eu sou um outro ser. Eu sou. A consciência de si mesmo, no final das contas, de uma forma simples, seria a consciência da individualidade. O animal possui a individualidade, ele age com individualidade, mas ele não tem consciência que ele é uma individualidade. Olha que curioso, né? E o espírito recém-nascido também não tem. Pelo menos são as hipóteses hoje aventadas, né? A discussão é quando ele adquire essa consciência. Com 2 anos, com 3 anos, com 1 ano, né? Assim, aí as pesquisas vão discutir isso. E em que momento essa consciência se consolida, né? Porque não é assim, ah, atingiu, não. A pergunta talvez mais correta seria: em que momento ele tem um grau significativo de consciência de sua individualidade, né? É o que nós conseguimos. Enfim, uma parte dessas pesquisas faz o famoso teste do espelho, né? Assim, você sabe que é você que está no espelho? Isso é importante, né? A gente vê animais, um cachorro, um gato, olha no espelho e estranha, quer dizer. Para ele, ele não está se vendo, quer dizer, ele não tem consciência que aquele ser ali é ele, né? É um teste fácil que a gente pode fazer, né? Você bota um espelho na frente de um cachorro, de um gato, ele não vai dizer: olha, olha como eu estou me refletindo, porque ele não tem esse atributo desenvolvido, ele não tem essa consciência, então ele não vai conseguir fazer essa identificação, né? Então isso é, digamos assim, uma forma da gente pesquisar, da gente tentar comprovar que o animal não tem esse atributo, não tem a consciência, não tem esse atributo, a consciência de si. Ele não olha para o espelho e se dá conta: sou eu que estou aqui diante de mim, né? Ele vai reagir como se fosse um outro animal e não ele, né? E às vezes briga, avança, se sente ameaçado porque ele não tem essa consciência, né? Então, eu acho que Kardec toca nesse tema quando essas ciências nem existiam. Tá certo? Essa reflexão toda é posterior a Kardec. E aqui os espíritos já estão dizendo, né, 1857, 60, 61, dizendo o quê? O animal não tem consciência de si. Depois a gente vai aprofundar essa questão da consciência de si, como eu já falei, na questão 600, e aí a gente desenvolve isso um pouco mais, né? Falando também um pouco de como essa consciência é um diferencial nosso, como ampliar, como utilizar e relacionando com outras questões do Livro dos Espíritos. Bem, espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo abençoe a todos nesse instante tão importante que precisamos, sim, muita serenidade. Coragem significa ser capaz de sentir a paz. Esta é a coragem que vocês precisam. A paz verdadeira exige coragem, nunca covardia. E esta é a base de tudo, de compreensão e de desenvolvimento. Por que digo isso? Porque apenas um coração pacífico, o que está se pacificando, é capaz de ampliar esse atributo tão significativo que espíritas ignoram completamente, a consciência de si mesmo. Quanto vocês têm trabalhado para ampliar a consciência de si mesmo? Que, como sabemos, é o principal atributo do espírito. Como vocês têm feito para ampliar essa consciência? Porque para praticar uma caridade profunda, é necessário uma profunda consciência de si mesmo. Quantos têm se dedicado? Quantos têm investido na ampliação e no desenvolvimento desse atributo? Quantos? E quanto tempo vocês dedicam a isso por dia? Porque os espíritas pensam que é inteligência. E fica só inteligente. E fica um estúpido com inteligência. Porque o principal atributo é a consciência de si mesmo. Não é consciência, como vocês falam, se fingindo de bonzinho. Não. Consciência de si. Você sabe quem você é? Você entende os seus próprios atos? Você sabe por que numa situação você reage com covardia, fugindo, e na outra situação você age com covardia, agredindo? E por que não consegue agir com coragem verdadeira, enfrentando e sendo pacífico? Que tá? O que acontece contigo? O que acontece é que fala coisas que se arrepende. O que está por trás disso? Tem consciência do que está por trás disso? Tem consciência porque você comete determinados erros? E mais importante, tem consciência porque comete determinados acertos? Porque acertar sem consciência às vezes é pior que errar, filhos. Porque para Deus o importante é a intenção. E intenção, óbvio, é consciência. Entende, filho? Que a intenção, que é o principal fiel da balança do julgamento divino, está ligado com consciência. Um animal pode agredir o outro sem ter maldade, sem nada, está com medo, está se defendendo. Mas o ser humano tem algo chamado consciência de si. E isso significa, inclusive, também, entre outras coisas que vamos falar depois, intenção. Você conhece suas intenções? Tem tanta gente entregando sopa com intenções negras. Negras. Qual a tua intenção? Qual a tua intenção quando aperta a mão de alguém? Qual a intenção quando abraça alguém? Qual a intenção quando sorri? Qual a intenção quando diz um não firme? Porque para Deus, esse é o fiel da balança, a intenção. Então, muitos se embaraçam, porque não estão acostumados a saber a sua verdadeira intenção. O que fazemos? Chega aqui, nós mostramos, projetamos a intenção da pessoa na frente dela. Se assusta. Quantos espíritas aí, empolgados com a fama, chegam aqui e dizem: ah, fez muito, ok. Vamos agora ver tudo o que tu fez. Mas também vamos ver qual a intenção. Será que foi verdadeira? Que foi? Você se preocupou quando chegou em casa, depois da tarefa, ou de qualquer coisa que fez, de se avaliar com que intenção fez isso? Ah, eu fiz porque era caridade. Ok. Com que intenção fizeste esta caridade hoje? Com que intenção perdoaste? Com que intenção falaste sobre este ou aquele assunto em Santa Espírita? Com que intenção tomaste essa decisão no teu trabalho? Com que intenção proibiste teu filho de isso ou daquilo? Entende, filho? Para ser firme e forte, tem que ter uma consciência da intenção. Ah, eu proibi determinada coisa porque eu conheço isso, eu tenho a intenção disso, disso, disso. Ah, então, avaliou que é verdadeira? Ótimo, seja firme. Mas você viu que a minha intenção não é boa, mas a ação é boa, o que faz? Para a ação? Não, continua com a ação boa. Mas enquanto continua com a boa ação, muda a intenção ruim. Para um dia ter um conjunto harmônico, ação boa com intenção verdadeiramente elevada. Portanto, filhos, os animais não são julgados. Porque quem julga é a consciência de si. Ele não tem consciência de si, então jamais é julgado. Quem julga você? A tua própria consciência. Espíritos, amigos, o que fazem? Ajudam a tu ver a tua própria consciência. Ou deixam que ao longo dos séculos você precise tanto ver que vai ver, mas é sempre a tua consciência. Como o animal não tem consciência de si mesmo, ele não tem culpa, ele não se julga. Entende, filho? Isso é muito diferente para nós, seres humanos. Nós temos consciência. E isso faz toda a diferença, porque somos nós que julgamos as nossas ações, porque sempre a gente sabe a intenção, mesmo que não queira saber. Quando a gente busca, fica tudo muito claro e é tudo muito bom. Portanto, aquele que só faz, 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 pode agir bem, mas age, como estudamos aqui, como um animal, porque não tem consciência de si. Aquele que faz o bem, aperfeiçoando as próprias intenções, esse se tornará verdadeiro cristão. Porque não há como ser seguidor do Cristo sem uma ampla consciência de si mesmo. Por isso dizemos, a escolha por tornar-se humano é investir na própria consciência de si e assim servir melhor a Deus em nome do Cristo. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.